Mas você se obriga a ir lá e dar aula e tal. E olha, eu amo dar aula. Gosto mesmo, adoro dar aula. Mas mesmo assim, tem dias que você não quer. Mas quem que pode trabalhar só o dia que quer? E daí volta naquele esquema dos motoristas de Uber, cara. Que eles falam, que eles sabem que são explorados pelo Uber, pelo iFood. E tem mais um, que agora não lembro qual que é, Uber, iFood e tem um outro. Sabem que são explorados, mas ainda assim, se eles não quiserem trabalhar um dia, eles não vão. Isso está escrito no texto, tanto brasileiro quanto o texto em inglês, né? Porque o livro
É que o
é em
foda desse
inglês, mas
tipo
tem o
de
prefácio
texto,
brasileiro.
Cama, é que o foda desse tipo de texto, assim, eu acho complicado, porque daí a gente. É horrível isso. A gente está abrindo, as pessoas estão abrindo mão de direitos trabalhistas, estão abrindo mão de qualidade de trabalho, a relação de exploração, ela vira um negócio que você diz, ah, não, mas eu estou aqui porque eu quero. Você não enxerga como uma empresa, você enxerga como uma ferramenta de trabalho. A exploração é pior ainda. Porque é tudo uma ilusão. Você dizer que você não vai trabalhar no dia, e com quanto que você ganha num dia de trabalho, né?
Então,
E se faltar esse dinheiro para frente, né?
mas
Você
esses
vai.
pontos são abordados no livro, cara. Porque esse livro, depois eu vou pegar ali, enquanto for falar o próximo, eu pego ali o livro. Mas assim, o cara que escreveu o livro, ele é do sindicato lá da Inglaterra, não sei das quantas, tal. E ele vai fazer, ele é um trabalhador, ele vai fazer a pesquisa. Ele mesmo vai ser motorista bicicleteiro lá dos caras. E ele fala que é isso, o cara sabe que está sendo explorado,
Mas qual que é o.
entende o mecanismo complexo, ele entende e decidiu fazer isso, cara.
Mas veja, quais que são as condições desse cara? Quais são as opções que ele tem? Eu prefiro não trabalhar, mas peraí, você prefere não trabalhar para um chefe por quê? Você vai ganhar mais ou menos com o chefe? Se tira mais com o aplicativo? Ah, eu tenho flexibilidade. Porque, cara, eu já peguei gente, já peguei uma vez um Uber, que o cara tava dirigindo sem parar 48 horas, porque ele tinha que juntar uma grana. Isso daí, é
Sim,
isso que eu acho foda. Esse
sim, sim.
é aí que tá. Você tem que ver se esse texto, porque do jeito que você tá falando, você fala como se fosse uma conquista e uma atitude do cara. Eu prefiro ser Uber e é ótimo isso. A impressão que dá é essa.
Não,
Que
não, é
essa
que é o
ideia
seguinte.
do Uber oferece uma liberdade. E no fim das contas você está sendo explorado do mesmo jeito. Você está sendo
Tá.
talvez pior, porque o cara não tem compromisso nenhum com você. Se você morrer, perder a perna, foda-se, o problema é seu, né? O que a gente tem aí talvez é a consolidação de uma ignorância, de questão de classe, a pessoa não sabe o que que ela é, não sabe que direitos que ela tem, nem quer sonhar por algo melhor. É aquela instituição do gado perfeito, assim.
Então, mas assim, o livro fala tudo isso. O livro explora a ideia, é que não é o iFood, mas é o correspondente em inglês. É uma merda. Todo o sistema é uma desgraça. Estou dizendo que o que me impactou, pessoalmente, o que impactou o Rodrigo, foi o fato de o cara saber que é desse jeito e ainda assim decidir. É que isso me impactou de um jeito que não tinha impactado, entendeu? Quando eu li o Uberização, que é do Tom Sli, é justamente isso. O Uber, ele só dá lucro até o cara ter que trocar o pneu do carro, né? Depois tem os motoristas de Uber nos Estados Unidos, em Nova York, que estão famélicos. Os caras não têm dinheiro para comer, né? Porque só tem dinheiro para rodar e tal. Tudo isso eu sabia. Tudo isso já estava muito consolidado na minha cabeça. Porque Uber, iFood, Rappi, tudo isso é desgraça. Só que na hora que tem um cara que fala que ele sabe de tudo isso e ainda assim se sujeita a isso, cara, isso me bateu de um jeito que você não faz ideia, cara.
Mas é isso que a gente tem que ver, né? Primeiro que é um cara. Tem que ver qual que é a
Não, não,
porcentagem.
não, 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 não. São os caras. Aí teria que ler o livro, né? Mas tô
Não,
dizendo o
teria que ler o
seguinte.
livro, mas é isso que eu te falo, cara. Porque do jeito que você tá falando, você fala assim, não, as pessoas estão entrando nessa. Elas preferem assim. Eu não sei se elas preferem assim. Ela pode realmente escolher?
O que o
Será
cara
que ela
argumenta.
tem... É isso que eu... E isso num livro da Veneta...
Veneta, que é comunista o livro, bem comunista.
Porque
O
esse
cara
tipo de
é do
coisa aí.
Partido Comunista. Então, mas é que acho que talvez o ponto eu não consegui me fazer explicar, mas é que a relação de poder entre chefe e empregado é tão nociva, faz tão mal você ter um chefe babaca. Que o cara prefere, perder todos os direitos do que ter um chefe babaca. Isso é uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça.
É mas assim, veja, você está falando, ô cara, esse cara não sou eu. Eu não sei se é alguma das pessoas que está ouvindo a gente, porque esse é um cara que quando você abre mão de um monte de direitos para trabalhar como um peão, assim, como um cara com mínimas condições, você está completamente massacrado, você está massificado, você não tem consciência. É tipo a gente vir defender, o cara que votou no Bolsonaro. Ah, mas o cara tem, sei lá, é mal informado. Ah, o cara não sei o quê, o cara não sei o quê. Cara, não interessa, esse cara, ele está realmente tomando... Sabe? Será que ele precisa ser trazido como, tipo assim, um exemplo? Olha, mas tem esse camarada aqui que ele prefere levar uma injeção no olho do que tal coisa. Cara, se o cara prefere... Aí que tá, fica muito, muito estranho, porque daí esse tipo de argumento que você tá trazendo vai ser o tipo de argumento que vão trazer pra dizer, não, mas é a liberdade do trabalho. Ter uma condição horrível é... Né?
Não, é porque você tá vendo... É que você tá lendo o que eu tô falando só desse jeito. Existe outra leitura, que é o cara, o mundo do trabalho, no qual ele tem que se sujeitar a um chefe, consegue ser pior do que uma empresa filha da puta como o Uber.
Mas você só vai dizer que é pior, cara, se o cara estiver ganhando menos e com condições de trabalho piores. E não vai acontecer isso no mundo, pelo menos não aqui no Brasil, com CLT e tal. Porque você vai receber, se você for mandado embora, você vai receber o INSS, vai ter um monte de coisa assim. Que te permite, porque se você tá ali na base do Uber, você ganha centavos por trabalho, você tem que ficar correndo feito louco, arriscando a vida sem segurança nenhuma.
Nada.
Não faz... Sim. O cara que prefere isso é um cara que você precisa sentar e falar, irmão, presta atenção. Porque esse cara, desculpa, ele não tá entendendo, ele é que nem o pessoal que defende privatização do correio, não tá entendendo. Simplesmente não está entendendo. Não é uma questão de ponto de vista. Não, ele não está entendendo.
Não, mas Saca? Eu não acho que é ponto de vista. Eu acho que o que me incomoda é que talvez você nunca tenha tido um chefe babaca. Mas eu já tive um, cara. Eu já tive. Em muitos momentos, eu pensei em chutar o pau da barraca, ficar desempregado do que ter que aguentar aquele cara. É isso que acontece. Então, isso me chamou atenção. O resto, que a empresa é uma merda, eu já sabia. O que me chama atenção, o que esse livro me trouxe de novo, de novidade, é saber que tem pessoas que são conscientes e que ainda assim preferem isso, porque estar com um chefe não tem a ver com a CLT, não tem a ver com... O cara sabe que tem tudo isso e que seria melhor. Entretanto, toda vez que ele vai trabalhar com alguém, esse alguém é um pau no cu com ele, ele larga a mão. É mais ou menos isso. E não é um cara, são vários. São vários. É que eu falo um cara como, né, tipo, um guarda-chuvão, assim. Então, esse esquema da precarização, e o cara sabe que ele tá precarizado. Mas ainda assim, cara, é melhor ele ser precarizado do que ser humilhado. Cara, isso pra mim deu um nó na minha cabeça, assim, porque eu pensava exatamente como você. O cara não tá enxergando, não sei o quê, o cara é um ignorante, ele ignora, né? Nesse sentido. O cara ignora, não sei o quê. Não, o cara sabe, mas os chefes dele foram tão babacas que ele preferiu.
Que puta escama. Desculpa, velho. Assim, eu vou discordar de você, não é nem questão. Assim, eu continuo pensando porque isso é óbvio, cara. Esse pessoal e essa conversa, eu prefere. Cara, o que você tá falando é que é melhor ter trabalhado nessas condições de merda
eu não falei
do
isso,
que
cara.
Ter um patrão, cara. Mas fica subentendido, cara. É isso que a gente chega na conclusão. Para essas pessoas é. Porque você tá falando que para essas pessoas é.
O que eu tô querendo dizer é que a humilhação do indivíduo é pior do que a uberização do indivíduo. O cara se sente pior sendo espizinhado por um chefe do que não tendo nada.
E chegando num condomínio, sendo tratado mal pelo cliente que pediu a comida, tendo aqueles vídeos constrangedor da galera, né, cobrando, ser xingado no trânsito, se expor, esse tipo de coisa tá de boa. O único problema é o chefe. Você pode ser humilhado pelo cara do condomínio, mas você não pode ser humilhado pelo cara, né,
É isso que o cara pensa, mas eles não podem pensar desse jeito. Daí também tem isso, né? Tipo, se você imagina que a liberdade existe e tal, uma coisa é o cara não sabe o que está acontecendo. Daí você tem que instruir o cara. Ok. Mas se o cara sabe e prefere isso, é uma escolha pessoal, não é?
Não, é que esse que é o problema. É que esse discurso, Câmara, a gente vai levar para a ideia das liberdades individuais o direito de você se oferecer para ser explorado, né? Eu tenho o direito de ser explorado, e não é por aí, cara. Tipo, é como dizer assim, ah, se a pessoa quiser ser um escravo, ela pode? Tipo, ela... Não, né? Tipo, não. Não é assim que a coisa funciona.
Cara, eu acho o seguinte, se o cara sabe, assim, o cara não é alienado, beleza? Se o cara é alienado, é óbvio que é isso aí. Mas o cara não é um alienado. Como a Janine, ela não é uma alienada. Ela sabe o que é prostituição e ela sabe o que tá fazendo. Eu acho que o cara, sim, tem liberdade de escolha, deveria ter. Não sou eu que não, vou dizer o que ele tem que fazer.
Qual que é o leque de opções que ele tem também, né?
Cara, então, tem várias. Ele aponta ali que tem várias.
Será que eles conseguem?
Eles são. Sim, tem várias. Eles estão na Inglaterra. A maior parte é estudante, não é imigrante, que não sabe falar. Até tem os imigrantes, mas são estudantes. E o cara pode trabalhar numa cafeteria, ele pode trabalhar, né? Eles são estudantes, vamos lembrar, isso é importante. Eles são estudantes, eles podem trabalhar na cafeteria, eles podem trabalhar num bar, eles podem fazer isso aqui, mas sempre tem um chefe babaca que eles preferem entregar comida.
Então, daí agora você deu uma outra luz, né? Você está falando de jovens.
Nesse caso,
galera que é estudante, galera que não está formada ainda.
Estudante de sociologia, o cara sabe o que está acontecendo, ele entendeu o processo.
Não, mas daí você está falando de um sujeito que pode estar nessa até temporariamente, porque ele não vai construir carreira em cima de Uber. Ele está ali ganhando um troco daquele momento, porque quando você coloca essa informação, você já dá um outro contexto para a coisa. O cara não quer viver daquele jeito o resto da vida. É uma coisa momentânea.
Certo, mas viver daquela coisa pro resto da vida, cara, se você olhar para os seus alunos hoje, você vai ver que nenhum deles imagina que vai viver daquilo pro resto da vida. Mesmo que esteja empregado com CLT. Qualquer um que não seja funcionário público atualmente no Brasil ou em qualquer país capitalista, sabe que não ficará naquele emprego pro resto da vida. Qualquer um. Eu sei que estou numa universidade agora, que daqui a pouco vão me demitir, e eu vou entrar em outra e daqui a pouco vão me demitir, e é assim que funciona. Em todos os lugares, menos no funcionalismo público. Ninguém mais tem estabilidade de emprego no Brasil, cara. Ou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na Finlândia. As pessoas vão trocando de empresas. Então,
sim, só que o que eu estou falando é do pessoal estudante se submeter a esse tipo de exploração, simplesmente porque é estudante. O cara recebe apoio paterno, provavelmente tem algum financiamento de governo, estamos falando da Inglaterra, né? E daí, para ganhar uma renda extra, o cara se submete a, então eu prefiro não ter um chefe brigando comigo e prefiro ir ali na moto de acordo com o meu horário. Com a minha... Isso é um caso completamente diferente de um cara, que era o que eu estava entendendo, que prefere trabalhar em vida adulta, produtiva, em condições de exploração, sedubilizado. Porque daí, nesses casos, o cara não conseguiu coisa melhor. E, tipo, tu tem que rodar muito, tu tem que ralar muito para ganhar alguma coisa. Pra ganhar que, alguma então, coisa, não tô falando nem que é uma grana boa.
Não, não, como em Nova York, o cara tá famélico, o cara trabalha pra ter menos dívida e não pra ter dinheiro. Mas a informação nova, pra mim, o que me tocou é, o cara sabe disso e ainda assim ele aceita. E ainda assim ele prefere.
Jovem estudante sabe disso e prefere.
É.
Sim. Jovem estudante, não o cara, não o ser humano no seu ciclo... Toda a vida. Num momento específico, na Inglaterra, estudantes preferem isso.
Não, no Brasil também, porque o prefácio é do Brasil daí, cara. O prefácio é sobre os caras do iFood no Brasil. Aquela. É. Não sei se você lembra na pandemia que teve, que a galera parou um dia pra fazer uma manifestação, não sei das quantas, você lembra? Porque o livro inteiro ele fala disso, que esses caras totalmente precarizados têm sindicato. Não tem o nome de sindicato, mas existe sindicato. E daí o cara vai falar que no Brasil, na introdução, no Brasil também tem, porque conseguiram mobilizar o Brasil inteiro, cara. Pra não usar o iFood no dia tal lá. É bem bacana. Acho que você devia ler o livro, cara. Até pra ter um olhar
melhor que é a intermediação tua.
É, isso. É, isso aí. Isso aí. Porque sabe que quem conta um ponto, aumenta um ponto, né? Aquele esquema.
Sim, não, tem as interpretações. Mas isso que eu acho foda, porque do jeito que você tava falando, cara, você falou, não sei o que, as pessoas preferem isso. Calma, irmão.
Cara, calma. Mas é que eu me assustei demais. Pra mim era muito certo. Calma.
É, eu até também assustei. Livro,
pra mim era muito certo que, que as pessoas faziam isso porque não ou elas estavam desesperadas, não tinham o que fazer, que é a maioria, ou não entendiam o que estava acontecendo. Não sabia que estava precarizado. Aí você descobre que tem uma terceira via, que é uma galera que sabe que é precarizada, mas que odeia tanto o chefe. E daí, assim, aí como psicanalista, me bateu muito forte também. Tipo, que tipo de relação de trabalho é essa que o cara prefere ser escravo de um mecanismo, de um aparelho celular, do que ter um chefe? Que tipo de chefe babaca é esse? Por que que esse cara usa o poder dele desse jeito? Daí você lembra dos seus chefes babacas que você já teve, das histórias que te contaram, da galera que pediu demissão na louca porque não aguentava mais o chefe. Daí entende, né? Então, é isso. Mas a gente devia voltar a falar dos gibis, né?
Devia, mas eu acho que a diversão aqui foi válida, assim, cara. Mas
foi, mesmo porque a galera tá louca aqui no chat, só que eu não consegui ler, porque vocês são maiores.
Porque é ilusório, cara, eu não sei. Pra mim, esse papo, assim, é, por exemplo, que nem outro dia lá eu escutei que o senador, né, um dos delegados lá da CPI que interroga, oh, porque o cara é delegado, o cara manda bem, você escuta o cara falando uma mente clara, um discurso límpido, calmo, tranquilo. Aí você vai ver quem que ele votou. É Bolsonaro. Que era delegado, fazia assim. Ah, não, porque tinha que acabar com a corrupção do PT. Beleza, tinha que acabar com a corrupção com o PT. Próxima eleição, o que você vai fazer? Se for Bolsonaro e Lula no segundo turno. Não, não pode, tem que ter a terceira via, porque não sei o quê, porque eu me recuso. Mas escuta, num caso extremo, você ainda ia votar no Bolsonaro? Sim. E daí quando a gente fala que uma pessoa inteligente, calma, lúcida, vota no Bolsonaro e fala assim, oh, não. É que assim, cara, em nenhum momento a gente precisa deixar bem claro, é inaceitável votar naquele cara. É inaceitável. Se você ainda acredita nele, você é um otário. Basicamente, a essa altura do campeonato, é um otário. E se você tem problemas, assim, ah, não, mas eu não quero... Cara, daí de novo, entrando nisso que você tá falando, não dá pra dobrar as pessoas, pra querer... Mas, bicho, olha onde que a gente foi parar. Olha... Onde que a gente tá hoje? Porque a gente fala, ah, não, o fulano pensa daquele jeito. A gente tá aqui porque o fulano pensa daquele jeito e a gente não deixa, velho. Tem que incomodar, tem que especificar. Vai votar no cara de um jeito ou de outro, vai votar. Mas vai ficar escutando que tá votando num cara corrupto, que tá votando num mentiroso compulsivo, num cara que tá formando quadrilha com a própria família lá em cima. Tipo, é isso. E não acordam. Não acorda.